Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Sicredi Pioneira e Panvel. Mandarino e Flávia Noal.
Olá, muito bom dia. São 6 horas 39 minutos da manhã desta quarta-feira, 22 de janeiro de 2020. Estamos começando o dia com tempo úmido, fechado, chuvoso, chuvisqueiro fraco na maior parte do tempo aqui na área central de Caxias do Sul. A temperatura é de 18 graus. Hoje é dia de início do Campeonato Gaúcho 2020. O Caxias vai enfrentar o Grêmio logo na estreia na Arena em Porto Alegre, às 8 horas da noite, ao fim de 45 dias de preparação. Então nós temos essa equipe definida para enfrentar o Grêmio logo mais a partir das 8 horas da noite, com Marcelo Pitol, Ivan Laércio, Thiago Salles e Eduardo Diniz, Juliano Carlos Alberto, Tirica, Diogo Oliveira e Juninho Potiguar e Gilmar. Estes jogadores representarão o Clube Grená no início da caminhada nesta temporada. A gente vai trazer informações com a equipe de esportes ao longo do Gaúcha Hoje, da nossa programação aqui da Rádio Gaúcha Serra. Você também pode ir acompanhando estes destaques em texto pelo site pioneiro.com. 6h40, Flávia Noal, bom dia.
Bom dia, Diego, bom dia aos nossos ouvintes. Quero começar o dia de hoje falando a respeito de uma intervenção aqui nas rodovias da região, que é uma obra na Rota do Sol para retirada de rochas que estão lá em Itati, no quilômetro 4 da rodovia, já há 8 meses. Ontem, o secretário de Transportes do Estado, Juvir Costella, garantiu que tanto essas rochas quanto a contenção definitiva da encosta vão ser feitas ainda no primeiro trimestre desse ano. Ao menos começam essas obras neste primeiro trimestre até março de 2020. Ele disse que até o final de fevereiro vai ser anunciada a empresa responsável pelos trabalhos. O Daer, no entanto, diz que a previsão de início de obras ainda não existe. O trecho, que está parcialmente bloqueado há 8 meses, fica próximo ao viaduto da Cascata. É um bloqueio parcial que acontece por ali e os motoristas conseguem trafegar nos dois sentidos. Por meio de nota, o Daer disse que as rochas devem permanecer no local até que seja feita a obra de contenção do maciço. O projeto foi entregue no final do ano passado e o Daer diz ainda nesta nota que essa etapa engloba inúmeras questões como levantamento de cotações de preços em 3 fornecedores. É uma guerra de versões a respeito do que vai acontecer. O secretário diz que até março vai começar a resolver este problema. Bom, bem ao fim do veraneio, quando há mais movimento na Rota do Sol, um bloqueio aí parcial, ainda que seja parcial, mas que já dura 8 meses e que causa, sim, problemas no trânsito na região. A gente viu pontos de congestionamento por lá neste final de semana, por exemplo. O secretário disse que até março essa obra começa. O Daer disse que não tem previsão agora. A gente quer ver esse trabalho feito, né, Diego? Só que a gente não sabe em quem a gente acredita.
Vamos relembrar que para desobstruir a RS-122 entre Caxias e Farroupilha, em diversos momentos, a Secretaria de Transportes, o secretário Juvir Costella mesmo, estabeleceu prazos que depois não eram confirmados. Com a evolução dos trabalhos no local, isso de fato aconteceu. Nós temos pela memória recente essa situação, né? Então vamos ver se desta vez se concretiza esta previsão do secretário Juvir Costella. Não foi o que disse o Daer quando nós solicitamos a informação ontem, né? Vamos ver como é que esse assunto vai avançar.
E é um assunto que gera muita repercussão quando a gente fala aqui sobre a Rota do Sol. Nossos ouvintes sempre perguntam, porque é uma situação que realmente causa, assim, um certo espanto, né? O que existe de dificuldade ali em fazer? O Daer disse que deixou essas pedras como uma forma de amortecer a queda em casos, caso ocorram outros deslizamentos. Então, Daer disse que é essa questão e que também, né, o que o Estado vinha dizendo é que não tinha dinheiro para fazer essas obras, então essa era a melhor solução, até por uma questão de segurança para os motoristas que passassem por ali não serem atingidos pelo desmoronamento, pelos deslizamentos, pelo que caía ali da encosta. Mas agora a gente tem essa previsão do governo estadual acerca deste assunto, uma previsão que parte especificamente do secretário Juvir Costela, já que o Daer tem outra versão.
Pois é, 6 horas 43 minutos e muitas vezes, né, é complicado para a gente obter uma informação mais precisa por parte do Daer. Nós começamos a reportagem, entrou em contato solicitando uma previsão, aí ok, o Daer deu uma resposta, geralmente são respostas em texto, sem ter um representante para falar com o repórter que está ali na sua rotina, né? E aí alguns detalhes faltam, aí você responde para o Daer pedindo mais algum detalhe, até demorar, até vir o complemento demora. O nosso repórter aqui, o Luiz Felipe Amorim, pediu um esclarecimento. Bom, depende de ser feita uma previsão orçamentária, então, para que seja efetivado o trabalho, segundo o que o Daer falou. Mas então, quando vai ser concluída essa previsão orçamentária? Já não podiam, de repente, ter feito sonhos? Então, quando é que vai ser concluída? Sai daí nessa conversa, aí foi a resposta até o outro dia, no fim não veio, né? E aí, bom, nós falamos, o Daer sequer tem uma previsão. Aí vem o secretário de transportes e fala isso, né? Talvez com medo de uma cobrança política, não sei. Então, Daer, secretaria de transportes, precisam estar mais alinhados nessa comunicação. E, preferencialmente, com informações mais detalhadas, mais claras, quando solicitados pelos nossos repórteres, pela imprensa de um modo geral, até para que a população venha a ser informada de uma forma um pouco mais precisa sobre isso. 6 horas 45 minutos, seguimos agora com o Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Sobe para 9 o número de mortos pelo vírus misterioso que já infectou mais de 400 pessoas na China.
Estados Unidos confirmam primeira pessoa contaminada pela doença.
Paciente é um viajante da cidade de Seattle, no estado de Washington, que retornou da China com os sintomas provocados pelo coronavírus.
Chegada da doença ao território norte-americano teve forte impacto negativo nas bolsas pelo temor de uma pandemia.
Queda nos mercados americanos foi a maior desde agosto. Seguindo a tendência, a Bolsa de São Paulo fechou o pregão em queda de 1,54%.
O dólar operou em alta, cotado a R$ 4,20.
Além da China e Estados Unidos, também foram registrados casos no Japão, Tailândia e Coreia do Sul.
Organização Mundial da Saúde se reúne hoje em Genebra, na Suíça, para decidir se classifica o surto chinês como uma emergência de saúde pública de alcance internacional.
Ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman, e mais 15 são denunciados por homicídio doloso no rompimento da barragem de Brumadinho.
Tragédia em Minas Gerais deixou 270 mortos e vai completar um ano no próximo sábado.
Sobe a 76 o total de cidades em situação de emergência no estado devido à estiagem.
Decretos mais recentes foram emitidos pelas prefeituras de Fortaleza dos Valos e Campos Borges.
Ministério da Agricultura sinaliza que o Rio Grande do Sul tem condições de retirar a vacina contra a febre aftosa, mas destaca 18 pontos a serem melhorados antes da liberação.
Ministério Público entra com recurso para que sócio da Boate Kiss seja julgado em Santa Maria.
Após desabastecimento nos postos do Rio Grande do Sul, recebem mais de 42 mil doses da vacina pentavalente que protege contra difteria, o tétano, coqueluche, hepatite B e meningite.
Após nova reunião com a base aliada, governo Leite ainda não tem garantia de aprovação dos projetos que alteram as carreiras do funcionalismo.
As principais resistências ainda estão no projeto que aumenta a alíquota de desconto dos militares.
Governo Bolsonaro anuncia a criação do Conselho da Amazônia e de uma Força Nacional Ambiental.
Trabalho será comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que deverá organizar ações entre os ministérios para proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da região amazônica.
Aumenta para 7 o número de mortos em função da chuvarada que atingiu o Espírito Santo. Mais de 2.200 pessoas estão fora de casa.
Mais 4 foragidos de presídio no Paraguai são recapturados pela polícia.
Mega Sena acumula e próximo prêmio para o sorteio extra de amanhã é estimado em 35 milhões de reais.
Trabalhadores com dificuldades dificuldade de acesso ao seguro-desemprego deverão ter o benefício liberado ainda hoje.
Tribunal de Justiça nega recurso para empossar nova diretoria do movimento tradicionalista gaúcho.
Dois suspeitos morrem em troca de tiros com integrantes do batalhão de choque da Brigada Militar em Caxias do Sul.
Nomes dos mortos não foram divulgados. Tiroteio aconteceu em apartamento no bairro Cruzeiro, onde a polícia encontrou drogas, armas e munição. Agora são 6 horas 48 minutos, chuvisqueiro fraco constante em Caxias do Sul, temperatura em 18 graus, a quarta-feira é de rock and roll, em nome de Casas Pagliarin, aqui seu dinheiro vale mais, vamos com The Police para o intervalo comercial e já voltamos.
Comece o ano com o pé direito, acelerando o Renault Zerinho da DR Sul. Confira. Renault Captur Intense 2020, câmbio automático CVT, top de linha com bônus de até R$9.000 ou taxa zero em até 24 vezes. Consulte condições em uma DR Sul Renault perto de você e aproveite. O Renault Captur que você quer está na DR Sul, no trânsito de sentido à vida.
A Casas Pagliarin quer te ajudar a realizar o teu sonho e fazer parte da tua história de felicidade. Nós prezamos pelo conforto e qualidade em cada detalhe. Venha conhecer o nosso showroom, decorado e equipado para encher os olhos de toda a família. Nós entregamos ambientes acolhedores e temos condições facilitadas. Casas Pagliarin, construindo histórias de felicidade. 3213-1179, na rótula da Avenida São Leopoldo, em Caxias do Sul.
O Círculo apresenta Pequenas Empresas, Grandes Planos. Agora, a partir de 3 vidas, sua empresa pode contar com a segurança e tranquilidade do melhor plano de saúde empresarial. Além disso, compramos carências de outros planos, oferecemos descontos especiais nas primeiras faturas e seus colaboradores poderão fazer consultas e exames simples imediatamente. Ligue 3013-9777 e saiba como podemos ajudar no desempenho e na saúde do seu negócio. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Chegou a virada Fiat para quem quer começar 2020 de carro novo. Confere só essas ofertas com seu usado na troca que a DF Sul Fiat preparou para você. Argo Trek 1.3 a partir de R$ 58.990. Argo Drive 1.3 com central multimídia grátis por R$ 52.990. E muito mais. Corre para a DF Sul garantir seu Fiat Zero. Se beber, não dirija.
Agora 6 horas 52 minutos, voltamos Gaúcha Hoje para Círculo, plano sem carência para consultas e exames simples. Ligue 3013-9777 e saiba mais. Na Panvel você encontra os medicamentos especiais que você precisa, como para infertilidade, oncologia, reumatologia, entre outros. Panvel, você sempre bem. E quer reduzir a conta de luz da sua casa ou empresa? O Sicredi tem a solução. Crédito Energia Solar, Sicredi Pioneira RS. Agora as manchetes de capa dos jornais desta quarta-feira, 22 de janeiro, Flávia.
Na capa do Pioneiro, previsões desencontradas para a retirada de pedras na Rota do Sol. E ainda, como economizar na compra de material escolar. Destaque também para o Gauchão 2020, na capa da edição de hoje do jornal Pioneiro. E na edição de Zero Hora, pacote emperra em divergências de aliados do Palácio Piratini. É o principal destaque, também três visões sobre o ambiente central no evento da economia suíça. Tema foi debatido em painéis diferentes ontem. Paulo Guedes também projetou o PIB brasileiro em 2020 em 2,5%. Esses e outros destaques na capa da edição de hoje de Zero Hora.
No pioneiro.com, clima-tempo segue instável com pancadas de chuva em pontos isolados na serra nesta quarta-feira. Estamos começando o dia com 18 graus por aqui, esse tempo bem úmido, até tínhamos um pouco de neblina mais cedo, pode haver neblina em alguns pontos da região, fique atento a isso. Temos 18 graus em Bento agora, Farroupilha 18, Canela 17, em Vacaria 16 graus, Antônio Prado e São Marcos 18, Veranópolis, Flores da Cunha também com 18, em São Francisco de Paula faz 17 graus, no litoral norte, sempre a temperatura um pouco mais alta, agora 22 graus em Arroio do Sal. Seis horas e 54 minutos, agora em destaque o quadro Serra de Negócios para a DR Sul. Comece o ano acelerando o Renault Zerinho da DR Sul, Flávia.
Destaque para o Banrisul, que vai fechar 6 agências no estado, inclusive uma aqui em Caxias do Sul. A unidade que vai fechar no segundo maior município do estado fica no bairro Kaiser, na Avenida Bom Pastor, aqui em Caxias. As outras 5 são em Porto Alegre. O banco disse que haverá uma fusão com outras agências. Outras 3, também em Porto Alegre, vão ser transformadas em postos de atendimento. Em Caxias do Sul, o banco vai passar a ter 19 pontos de atendimento presenciais, são 14 agências e 9 postos de atendimento. Os funcionários devem ser realocados, conforme informou o Banrisul. Então, para quem usa lá a unidade do Kaiser, vai ter esse fechamento, segundo o Banrisul, que informa que, diante de mudanças e avanços tecnológicos cada vez mais presentes no contexto competitivo do mercado financeiro, o banco está, então, otimizando os pontos de atendimento presenciais, mantendo a abrangência de atuação em 98,61% da população do Rio Grande do Sul. E afirma ainda que a fusão da agência no bairro Kaiser está em avaliação e, posteriormente, os clientes vão ser comunicados, que não está definida, portanto, como vai ser a fusão da unidade do Kaiser com outra unidade, outra agência em Caxias do Sul. E por causa disso também ainda não tem uma data de quando vai ocorrer o fechamento da agência da Avenida Bom Pastor, seguindo uma tendência e os bancos com menos demanda no atendimento presencial. E outro destaque também que a gente traz é a respeito da Fena Vindima de Flores da Cunha, que vai ter entre uma das principais novidades o Parque da Vindima Eloy Kunz, com a construção do espaço Vino Show, que vai ser totalmente coberto. Ele fica em um espaço ao lado do pavilhão principal e vai ter capacidade para mais de 3 mil pessoas, com área de aproximadamente 1.300 metros quadrados. Esse local que está em obras para receber os principais shows do evento, como o de Michel Teló, em 28 de fevereiro. Destaque ainda para os consumidores que vão a Bento Gonçalves ou moram em Bento Gonçalves, está acontecendo Liquida Bento. Os estabelecimentos participantes estão identificados com adesivos e cartazes temáticos, e a Câmara de Dirigentes Lojistas distribuiu no município material para cerca de 500 associados, então dá para aproveitar até o próximo dia 31 o Liquida Bento e comprar produtos com descontos no município.
Agora 6 horas e 57 minutos, em pioneiro.com você levanta as aulas, material escolar está 8% mais caro, lojistas estimam aumento de vendas no segmento entre 5% e 10% em Caxias, você confere em texto ali em pioneiro.com. Os ouvintes podem participar conosco pelo WhatsApp 996901220, além das redes sociais, Twitter @gauchaserra, Facebook Pioneiro Gaúcha Serra. 18 graus agora em Caxias do Sul. Na parte do esporte, O técnico Lacerda diz que está bem satisfeito com a evolução da equipe. O Caxias começa o gauchão hoje, enfrenta o Grêmio na Arena às 8 horas da noite. Amanhã tem Juventude Inter aqui em Caxias do Sul e em Porto Alegre, São José e Esportivo. O técnico do Juventude, Marquinhos Santos, diz: vamos apostar nossas fichas no primeiro turno. Você vai conferindo desde a segunda-feira, diariamente, aqui no 102.7 FM, da Gaúcha Serra, às 8h10 da noite. Programa Show dos Esportes na Gaúcha Serra traz os destaques da nossa região, do Placaju Esportivo no Gauchão. Você vai conferindo também em texto no site pioneiro.com as equipes nessa fase final de preparação. Também na capa de Pioneiro Saúde, integrantes da gestão de Daniel Guerra levam apontamentos sobre o IGH ao MPF. É um instituto que faz a gestão da UPA Zona Norte, porque esse grupo é contra a permanência da empresa, medida negociada pela atual gestão. Ficou acertado que o IGH vai ficar até o fim deste ano de contrato, pelo menos até o dia 20 de setembro. Serra, Campos de Cima da Serra e Hortência, a região poderá ter mais pedágios, mas a preço menor, também em texto em pioneiro.com. The Police na trilha do Gaúcha hoje para Casas Pagliarinho. O sinal marcou 7 horas.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No sinal 7 horas, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com o novo dia. Secretário Estadual dos Transportes garante que pedras serão retiradas da Rota do Sol até março. Flávia Noal.
O secretário Juvir Costella afirmou no início da noite de ontem que as obras de retirada das rochas e de contenção definitiva da encosta no quilômetro 4 da Rota do Sol em Itati começam ainda no primeiro trimestre deste ano. Até o final de fevereiro, segundo ele, vai ser anunciada a empresa responsável pelos trabalhos. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, no entanto, diz que não tem previsão para o início das obras. O trecho, que está parcialmente bloqueado há 8 meses, fica próximo ao viaduto da Cascata. Por meio de nota, o DAER informa que as rochas devem permanecer no local até que seja feita a obra de contenção do maciço, que é a encosta. O projeto foi entregue no fim de 2019. O DAER garante que está empenhado em concluir o orçamento o mais rápido possível, mas não estipula um prazo. Informou que não vai ser necessário realizar licitação, porque a obra vai ser incluída por meio de aditivo ao contrato já existente com uma empresa responsável pela contenção de encostas na Rota do Sol. No último domingo, o estreitamento de pista no local colaborou para um grande congestionamento de quem retornava do litoral norte em direção a Caxias.
Agora 7:02. Em meio a negociações, governo Leite envia hoje convocação extraordinária para votar pacote de reformas na Assembleia Legislativa. China registra a 9ª morte provocada pelo coronavírus e 440 casos de infecção. Integrantes da gestão de Daniel Guerra levam apontamento sobre o instituto que administra a UPA da Zona Norte ao Ministério Público Federal, Milena Schaefer.
Na tarde desta terça-feira, a ex-procuradora-geral do município Cássia Kuhn, o ex-secretário da Saúde Júlio César Freitas da Rosa e a ex-presidente da Fundação de Assistência Social Rosana Martini Menegoto levaram ao Ministério Público Federal apontamentos referentes ao Instituto de Gestão e Humanização, o IGH, empresa que administra a UPA Zona Norte em Caxias do Sul. o grupo apresentou documentos da Força-Tarefa, que em 2019 verificou o descumprimento de parte das exigências contratuais da empresa. A ação foi motivada perante a decisão da atual gestão municipal de manter a parceria com o IGH, pelo menos até o final do contrato. Sob justificativa de evitar que o serviço seja interrompido até que uma empresa substituta seja encontrada. O procurador da República, Fabiano de Moraes, declarou que a documentação a ele apresentada nesta terça ainda vai ser analisada e o município será instado a apresentar informações sobre os fatos.
Agora, 7h03. O Ministério Público denuncia ex-presidente da Vale e mais 15 por mortes em Brumadinho. Reestruturação pode diminuir o número de escolas com educação de jovens e adultos em escolas estaduais. Agora, 7h04. Dois suspeitos são mortos em operação da Brigada Militar em apartamento no bairro Cruzeiro, em Caxias. Aline Ecker.
Dois homens foram mortos a tiros durante uma operação do Batalhão de Choque da Brigada Militar em Caxias do Sul por volta das 10 desta terça-feira. O caso ocorreu em um apartamento na rua José Bonifácio, no bairro Cruzeiro. Segundo a polícia, militares da Agência Regional de Inteligência da Brigada Militar receberam denúncias anônimas de que suspeitos estariam traficando drogas no apartamento. Os policiais então foram até o bairro e localizaram os suspeitos dentro do prédio. As circunstâncias da morte da dupla ainda não foram esclarecidas pela polícia, mas de acordo com a Brigada Militar, os suspeitos estavam armados e foram encontradas armas, drogas e munições no local. Informações preliminares indicam ainda que os homens integrariam uma quadrilha responsável pela autoria de homicídios registrados na Serra. No entanto, não há detalhes de quando ocorreram essas mortes e em quais municípios serranos. O nome dos mortos não foi divulgado. Nenhum policial ficou ferido.
Agora, 7h05. Rio Grande do Sul recebe mais um lote emergencial da vacina pentavalente. Cerca de 150 pessoas são monitoradas após caso de febre hemorrágica brasileira em Sorocaba, no interior de São Paulo. Transporte coletivo de Flores da Cunha volta a operar 6 dias após paralisação. Luiz Felipe Amorim.
Desde as 6h10 da manhã de hoje, a empresa Flor da Serra Transporte faz o serviço de transporte público em Flores da Cunha. A nova empresa foi apresentada pela prefeitura na manhã de terça-feira e assume o contrato de concessão até 2023. A empresa Expresso Curs, que tinha a concessão, solicitou no fim da tarde da última quinta-feira a paralisação por um prazo de 15 dias em razão de um dos 3 veículos que fazem as linhas São Gotardo, Otávio Rocha e Nova Roma do Sul ter sido apreendido pela Brigada Militar e pela fiscalização do município. O pedido foi indeferido pela prefeitura na última sexta-feira, que ordenou que o serviço fosse retomado imediatamente, o que não aconteceu. Conforme a secretária de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito de Flores da Cunha, Ana Paula Hopke Cavagnoli, a Expresso Curs contatou a Flor da Serra, que era uma das empresas que a prefeitura negociava, com o intuito de negociar o repasse da concessão. Este acordo entre as duas empresas teve o aval da prefeitura nesta segunda-feira. Os 3 veículos da empresa Flor da Serra Transporte foram vistoriados na tarde desta terça-feira. Conforme nota da prefeitura do município, as passagens adquiridas de forma antecipada com a Expresso Curs serão aceitas até dia 15 de fevereiro. A tabela horária completa pode ser conferida no site pioneiro.com.
Agora, 7h07. Tribunal de Justiça nega recurso para empossar nova diretoria do movimento tradicionalista gaúcho. E aumenta para o número de 76. Aumenta para 76 o número de cidades gaúchas com decreto de situação de emergência pela estiagem. Saber como o tempo se comporta daqui para frente. Temos toda essa umidade pela serra. Chuvisqueiro fraco em boa parte do tempo aqui em Caxias do Sul e região. 18 graus a temperatura em Caxias. Previsão agora para Embrio, Centro de Reprodução Humana e Ultrassom da Mulher. Sonhos ganhando vida. Diga, Cléo Cono.
Pois muito bem, amigos da Gaúcha. Previsão do tempo indicando uma quantidade grande de massa de ar mais, digamos assim, úmida entre hoje e amanhã. Agora vejam bem, é uma quantidade grande de massa de ar úmida, não necessariamente uma umidade muito grande sobre o estado. Por isso as pancadas de chuva têm sido normalmente de intensidade fraca na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. A gente não tem visto grandes volumes de chuva sobre o estado, mas tem visto uma chuva até certo ponto bastante razoável, atingindo boa parte dos nossos municípios. Então, nesse sentido, a gente está conseguindo aí uma expectativa bastante tranquila com relação ao comportamento do tempo, uma expectativa tranquila com relação ao comportamento das temperaturas. De um modo geral, a gente tem administrado bem essa situação das temperaturas e do tempo, principalmente a questão da umidade, porque o tempo no estado do Rio Grande do Sul ele não está muito aberto, mas ele está com uma expectativa sempre de um pouco de nuvens, aparece sol, dá aquele abafamento, vem pancadas de chuva, às vezes ela vem mais forte, outras vezes ela vem mais fraca, mas enfim, está chegando pancadas de chuva aqui para nós. A situação da seca, bom, a estiagem pegou um período e agora a gente está, digamos assim, naquela parte onde a estiagem não aumenta, certo? Isso já é uma grande vantagem e até se consegue ver daqui a pouquinho alguns lucros dessas pancadas de chuva nesse mês, principalmente quando chegar o mês de fevereiro, que aliás vai continuar tendo pancadas de chuva no estado do Rio Grande do Sul. As previsões, as perspectivas que a gente vê nos prognósticos são bastante interessantes. A manutenção da umidade, a manutenção de um pouco mais de nuvens sobre o estado, um tempo que aparece sempre aqui para nós carregado de uma quantidade grande de umidade, as pancadas de chuva elas tendem a permanecer aqui na região. Então a gente não está assim numa situação muito ruim com relação ao comportamento do tempo, ou então com relação ao comportamento das temperaturas. A gente está num encaminhamento bom com relação à situação da estiagem, tá certo? Então, por enquanto, algumas pancadas de chuva hoje e amanhã, um tempo mais seco na sexta-feira e um calor forte no final de semana para o pessoal aproveitar aí os nossos balneários. Lembrando que na semana que vem teremos mais algumas pancadas de chuva por aqui. Um abraço a todos. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Agora são 7h10. Do tempo, vamos para o trânsito. Em nome de Rede Encomenda, a sua encomenda mais rápida. Flávia Noal.
Uma manhã que começa com trânsito dentro da normalidade em Caxias do Sul e nas principais rodovias da região. Nós não temos registros de acidentes graves na BR-116, na RS-122, na BR-470, mas essas rodovias concentram um movimento um pouco mais acentuado em função do horário. Muita gente circulando na região, indo de um município para outro. Um alerta também que chega de um ouvinte, o Marcelo aqui de Caxias do Sul, é que tem uma sinaleira desligada na Bento com a Visconde, no centro de Caxias do Sul. Nós entramos em contato agora há pouco com a fiscalização de trânsito de Caxias. Eles ainda não tinham informações sobre esse desligamento da sinaleira e nem sobre a causa, o motivo disso. Vão verificar em seguida. Nós trazemos mais informações, inclusive com a previsão de restabelecimento do funcionamento dessa sinaleira, esse semáforo na Visconde com a Bento Gonçalves. Fora isso, o trânsito no centro de Caxias do Sul também flui dentro da normalidade. Fica apenas esse alerta para que os motoristas tenham por ali atenção redobrada.
Sete horas, 11 minutos. Este é o Gaúcha Hoje, direto ao ponto, agora com as manchetes da dupla Caju. Caxias estreia hoje no Gaúchão Juventude amanhã. Novos ou seminovos de qualidade vem para DF Sul Fiat, Cristiano Darius com Caxias e Eduardo Costa com Juventude.
Caxias estreia hoje, 8 horas da noite, diante do Grêmio em Porto Alegre. A equipe Grená já está definida para este confronto e sem mistérios.
Juventude tem apenas uma dúvida para enfrentar o Inter amanhã no estádio Alfredo Jaconi. Atacante Jonatas Belusso sofre grave lesão e está fora por pelo menos 6 meses.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Agora às 7 horas e 13 minutos, aqui no Direto ao Ponto, nós trouxemos essa informação em que integrantes da gestão de Daniel Guerra levaram apontamentos sobre o IGH, que administra a UPA Zona Norte ao Ministério Público Federal. Só na complementação, e também está em pioneiro.com, a palavra aqui da secretária da Saúde, Margit Meneguzzi, sobre isso. Ela disse que esses apontamentos feitos anteriormente sobre a força-tarefa, a qual nós nos referimos anteriormente aqui, né, que foi o apontamento feito pelos integrantes do Partido Republicanos ao Ministério Público Federal, ela disse que esses apontamentos feitos anteriormente estão sob análise, de maneira alguma aqueles valores serão ignorados. Optamos pela permanência da empresa neste momento, pois não teríamos tempo hábil de colocar outra. Se temos um contrato, que seja cumprido, e depois analisaremos como ficará a administração da UPA. Está lá, você confere mais detalhes no site do Pioneiro. Agora são 7 horas e 14 minutos. Nossos ouvintes participam, Flávia Noal, pelo WhatsApp 996901220.
Repercutindo a questão da Rota do Sol, com as rochas que seguem sobre a pista, uma previsão do secretário estadual dos transportes de retirada a partir de março, mas os nossos ouvintes estão repercutindo a situação da Rota do Sol. O Luiz, aqui de Caxias, por exemplo, diz que é uma desculpa essa do Daer de deixar as pedras na Rota do Sol, e também diz que é uma piada, uma vergonha e um descaso. Ele diz ainda que tem outros pontos da Rota do Sol com uma situação complicada na pista, e diz que, né, é uma rodovia importante, de fato é, na ligação entre a serra e o litoral, e que está abandonada na visão do Luiz. E também o Carlos, de Caxias, também diz que o Daer tem um abuso de poder, e aonde que está o nosso governador, que não toma uma providência. Então, esse questionamento também a respeito dessa situação do Daer e da Rota do Sol, os nossos ouvintes estão repercutindo este assunto. E fora isso, também tem um ouvinte aqui que me chamou a atenção, o Felipe, disse que tem um ponto no final da Pinheiro Machado, que as pessoas passam com uma velocidade muito alta. Ele está cobrando mais fiscalização daqui de Caxias do Sul, da fiscalização de trânsito nesse local, está pedindo radar, e esse pedido do Felipe é muito comum, porque normalmente a gente vê as pessoas dizendo que não deveria ter radar nos locais, né, que é a indústria da multa, enfim, mas o Felipe está fazendo esse alerta, que é um alerta importante também para fiscalização, porque é um trecho urbano, né? E normalmente a gente tem ali uma velocidade limite de 40 km por hora. Ele diz que alguns motoristas facilmente chegam a 100 km por hora.
Sete horas e 16 minutos. Também onde foi feita a desobstrução entre Caxias e Farroupilha na RS-122, ainda está estreitada a pista por ali em uma faixa, né? E justamente para evitar risco de novos deslizamentos. Sobre a decisão técnica de manter as pedras, fragmentos sobre a pista na Rota do Sol, eu não poderia fazer nenhuma análise, porque eu não sou engenheiro nem especialista, e mesmo que fosse, teria que ainda analisar no local para falar sobre a decisão técnica desta medida de segurança. Agora, o que chama atenção é a demora para tomar providências e avançar. Uma coisa seria, por alguns dias, isso ficar assim, né? Mas nós estamos falando já de 8 meses sem nenhuma mudança nesse cenário. Então, um atraso administrativo, ok, pode haver várias explicações, mas elas precisam ser dadas sempre de uma forma clara. Bom, o Estado não tem dinheiro. E aí, claro, né, nós temos toda a revolta justificável, evidentemente, de todos os usuários, cidadãos gaúchos, todos os usuários que, né, trafegam pela Rota do Sol, sobre a demora nos trabalhos. E nós podemos também compreender aí que haja uma série de situações que possam ser apontadas como motivos para dificultar os trabalhos do Estado, mas o fato é que a demora é grande, a revolta das pessoas é justificável, e o Estado, mais uma vez, demonstra demora, letargia, para tomar providências em relação a um determinado tema.
E basta a gente tocar num assunto assim sobre rodovias, que acabam surgindo também outros assuntos em relação às estradas aqui da Serra Gaúcha. O Alexandre, por exemplo, está dizendo que o mato na RS-122, como ficou? A gente tem visto que o trabalho de manutenção, que é cortar o mato nas rodovias, é um trabalho que enfrenta dificuldades, que a gente não vê acontecendo com a frequência que é necessária. E o Alexandre diz como ficou, está muito perigoso. E de fato a gente vê que quando o mato cresce fica mais perigoso, não fica só feio, né? Não é uma questão só estética, fica perigoso para os motoristas trafegarem nas rodovias da região. Então, quando a gente fala sobre um assunto envolvendo rodovia, isso puxa muita coisa, né? Porque os nossos ouvintes, eles vêm trazendo, então, mais e mais questões que envolvem as estradas da região.
E só para complementar uma questão também, é o planejamento, a gente saber ter perspectiva sobre como andam as coisas. Nós reparamos que muitas vezes é muito difícil para o Estado até se planejar ou dar estimativas que venham a se cumprir, né? Tomara que desta vez a estimativa dada pelo secretário Juvir Costela se cumpra em relação a isso, porque pelo menos a gente possa confiar, né, nesse norte que é dado quando há uma estimativa para se resolver um problema. Temos 7 horas e 19 minutos, o intervalo chega no Chamada Geral, em nome de Círculo Panvel e Sicredi, 18 graus, com tempo úmido, com chuvisqueiro pela região, já voltamos.
Pensando em trocar de carro? Passe na DGSul Chevrolet. Tracker todas as versões com preço imbatível. Taxas especiais e bônus na troca. O novo Onix já está disponível em nossa loja. Venha conferir esse lançamento e fazer um test drive. Vem pra DGSul Chevrolet. Estamos localizados na Rubem Bento Alves, no bairro Cinquentenário. No trânsito, dê sentido à vida.
Pra curtir bem, um baita verão, hein? É só chegar, vem que na Panvel tem protetor solar e tudo que precisa pra aproveitar a praia, o sol, o mar. Panvel, pra curtir bem o verão. Panvel tem o melhor pra estação. O céu tá azul, tá lindão. Tudo na Panvel tem pra curtir bem o verão.
Panvel. Ninguém conhece melhor a terra e suas necessidades do que quem nasceu dela. E o Sicredi está pronto, com atendimento próximo, exclusivo e especializado no agro, com recursos para apoiar, incentivar e dar crédito à agricultura familiar da nossa região. Pequeno, médio ou grande produtor rural. Especialista que nasceu do agro só tem um, e você já sabe quem é. Sicredi Pioneira RS.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados, inclusive Hanflet. Ofertas especiais na marca Continental. Venha conferir. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. WhatsApp 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus.
A Casas Palharim quer te ajudar a realizar o teu sonho e fazer parte da tua história de felicidade. Nós prezamos pelo conforto e qualidade em cada detalhe. Venha conhecer o nosso showroom, decorado e equipado para encher os olhos de toda a família. Nós entregamos ambientes acolhedores e temos condições facilitadas. Casas Palharim, construindo histórias de felicidade. 3213-1179, na rótula da Avenida São Leopoldo, em Caxias do Sul.
Chegou a coleção Bem-Estar de tênis e mochilas da Revista Dona. Conforto e praticidade com o seu estilo. São 4 estampas diferentes e exclusivas com a cara do verão. Confira agora mesmo e garanta o seu em ustemp.com/dona.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem e estilo, você ainda concorre a 150 mil reais em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.stihl.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap.
Stihl.
Agora 7 horas 24 minutos, The Police na trilha sonora do Gaúcha Hoje, em nome de Casas Paglarim, aqui seu dinheiro vale mais. Vamos conversar com a presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, nesta quarta-feira, Sandra Randon, que ontem teve uma reunião com o prefeito Flávio Cassina, integrantes do primeiro escalão do governo municipal para alinhar questões, e um dos assuntos, né, a abordagem aí foi a festa das colheitas que está se avizinhando. Mas sobre isso, principalmente, Sandra Randon, nós gostaríamos de saber sobre a questão da festa da uva, se tudo com o que a comissão vinha trabalhando está mantido, qual foi a postura também da administração municipal em relação ao que já está encaminhado e previsto para a festa da uva 2021. Bom dia.
Bom dia, Diego. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os ouvintes. Foi uma reunião de conhecimento e alinhamento, né? Eu falo que foi com uma grande satisfação que nós fomos convidados a estar lá junto ao prefeito, vice-prefeito, presidente da nossa, do nosso conselho, que é o senhor Ivanir Gasparim, presidente da SIC, né? E só notícias boas. Acredito que todos que estavam presentes nessa reunião, com uma grande vontade de dar certo, de se dar as mãos, de virar a página, começar tudo de novo, né? Então, eu creio que dessa reunião, grandes parcerias se iniciarão, né? Tanto da prefeitura, do poder público, de empresas, de entidades, né? Que é o que a festa da uva precisa, né? O que a cidade precisa para que a festa seja grandiosa.
12 a 28 de fevereiro de 2021, então, presidente Sandra, essa data mantida, se trabalha, sim, com esse norte tranquilamente, assim?
Sim, trabalhamos com essa data. Ela foi definida também junto com o conselho, né, que validou a escolha de que a festa ela aconteça durante o período do carnaval. Que o dado que nós levantamos na última edição e em edições anteriores, né, dos estudos que nós apresentamos, é que o feriado de carnaval, a segunda e a terça de carnaval para a festa da uva, tem um movimento de final de semana. Então, pensando nisso, né, o conselho todo entendeu que seria importante ter a festa acontecer nesse período do carnaval, que em 2021 acontecerá ali no dia 12, seria a sexta-feira anterior ao carnaval, né?
Vocês, como está a inscrição, assim, de candidatas para serem soberanas da festa da uva nesse momento? Conseguiram já alguma concorrente?
Nós temos 20 candidatas interessadas, né? Nós temos 20 pessoas, né? 20 moças que se demonstraram interesse e conversaram conosco ainda o ano passado da dificuldade que elas estão tendo de conseguir patrocinadores, né? Segunda-feira passada, dia 13, nós tivemos a primeira reunião junto com a Comissão Social, depois desse recesso de Ano Novo aí, né, de Natal e Ano Novo, e a gente já tomou algumas providências, né, nós estamos fazendo todo um planejamento de visitar algumas entidades, de propor alternativas, né, nós estamos com ideias, repensando como que pode ser feito para que a comunidade acolha, né, esse sonho de ser soberana, né, essa vontade dessas jovens para concorrer ao título. A gente sabe que a grande dificuldade que existe hoje é o patrocinador, é alguma empresa que aporte, né? Tanto que está sendo estudado até uma maneira, assim, está sendo levantado, nós estamos fazendo toda essa pesquisa, né, do que é realmente necessário de gastos nesse momento para que as entidades acolham as suas candidatas.
Mas sempre tem uma mobilização muito grande em torno da Festa da Uva aqui em Caxias do Sul, das entidades, empresários, enfim, todo mundo acaba se envolvendo de alguma maneira e a gente vê que normalmente as inscrições são muito rápidas, né? A primeira inscrita ao menos. E essa demora que vocês percebem pela falta de patrocínios, ela preocupa vocês e vocês acreditam que tem algum ponto específico que está emperrando esses patrocínios, que não seja além da questão econômica que a cidade vive, já que a gente já começa a ter alguns sinais de recuperação, tem algum outro ponto que vocês conseguem identificar?
Eu acho que o grande, né, acredito, tenho assim, essa convicção junto com longas conversas que nós tivemos na comissão, né, que até o final do ano, acho que até o ano passado, quando nós prorrogamos o prazo, né, passamos então até o dia 6 de março, período de inscrições, era a grande instabilidade que a gente vivia politicamente falando na nossa cidade, né? Havia uma grande dúvida de que se houvesse o impeachment do prefeito, nós continuaríamos à frente da Festa da Uva, se mudasse de prefeito, se quem tomasse à frente, né, a liderança da prefeitura aceitaria essa comissão. Então, acho que existiu sim, né, a gente não pode negar esse fator, né, não é só pela questão financeira, mas existia sim essa dúvida, né, que assolou assim, a muitas empresas que entraram em contato conosco, nos comentaram dessa, mas a gente não tem certeza se vocês vão continuar, e a gente não tem certeza se vai querer o nome da nossa entidade junto a essa situação. Então, acredito que agora, até em função da reunião que nós tivemos segunda-feira com o prefeito e o vice, né, esse ânimo todo, esse sentimento assim, de incerteza comece a diminuir, e as próprias visitas que serão feitas a partir de agora também, a essas entidades, a essas empresas, tem essa tranquilidade, né, de que a festa vai acontecer, que essa comissão se mantém com apoio da prefeitura, com apoio do nosso conselho, de todas as entidades envolvidas, né, e que agora precisamos sim é nos dar as mãos, é trabalhar em conjunto, né, para que a festa tenha a grandiosidade que ela sempre teve.
E a senhora acredita que seja possível dissociar completamente a questão organização da Festa da Uva, comissão comunitária, da questão política da administração municipal que está ocupando a prefeitura naquele determinado momento, ou sempre pode haver alguma influência, se não em questões mais globais da festa, mas até em detalhes, né, que possam questões, atrativos que a festa vai ter, determinadas maneiras pelas quais ela vai funcionar, sempre vai ter alguma influência nesse sentido, não?
É, eu acho que essa é uma excelente colocação, né? Porque nós, da comissão da festa de 2019, podemos falar que nós tivemos, sim, vivemos na pele o que, que é essa, essa mistura que ainda existe entre poder público e festa da uva, né? Porque realmente as pessoas não conseguiram dissociar a festa da uva da imagem do prefeito Guerra ou da imagem da prefeitura naquela ocasião, né? E acredito que esse é um trabalho que precisa ser feito com pequenos passos, né? Baby steps. Tanto que quando foi proposto para o nosso conselho que a festa da uva acontecesse em 2020, não em 2021, o conselho mesmo, né, as pessoas ali representadas, e na época o vereador Cassino estava como presidente da Câmara de Vereadores, era que a gente pudesse enxergar como cidade, né, como entidade, como caxiense, que a festa da uva ela não pode ser vinculada à figura do prefeito, né? À figura do poder público, do partido que está lá, mas sim que ela precisa estar ligada à comunidade. Então, não importando o prefeito ou o partido ou aquele momento, né? Mas que a gente consiga tirar essa situação de que, bom, se a pessoa que está, ou se a equipe que está à frente da festa não é em quem eu votei ou em quem eu elegi, enfim, né? Eu não vou deixar de ajudar a festa por isso. Então, de reforçar esse sentimento de que a festa da uva é da comunidade, né?
E essa postura depende principalmente de quem seria do prefeito ou do grupo político que está na administração municipal naquele momento também, de dar a abertura para a comissão comunitária poder trabalhar de uma forma mais autônoma, independente, enfim?
Eu acredito que essa postura depende de todos nós, de mim, de ti, da Flávia, das entidades, dos empresários, depende de quem quer expor, de quem quer ligar a marca à festa da uva, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Porque nós tivemos uma autonomia muito grande em organizar a festa em 2019, né? Quando houve essa desvinculação financeira com a prefeitura. Então, nós tivemos uma autonomia de procurar parcerias, de procurar entidades, e aí nós sentimos mesmo esse pensamento, né? Esse critério, assim. Não, eu não quero estar com o meu nome vinculado à atual administração. Sendo que, mais uma vez, eu quero reforçar que é importante nós, como caxienses, né? Depende de cada um de nós. A gente tem que criar esse pensamento de que a festa da uva é da cidade. E a cidade, ela vai ser governada, sim, por um partido político, por um plano diretor, ela vai ter essa questão, mas que a festa da uva precisa estar acima disso tudo, porque ela tem que favorecer a todos, ela tem que beneficiar a todos. E nós vivemos muito esse sentimento enquanto organização, né, de que a gente deu o primeiro passo, né, que foi difícil, sim, né, que as pessoas estavam acostumadas com uma situação e a gente precisou apresentar uma situação nova e a gente tentou, né, fazer esse movimento assim, de desvinculação da figura política da festa, mas que o que não pode deixar de existir é que eu posso não estar vinculada politicamente, mas a gente precisa do poder público, até para a festa da uva, ela precisa de parcerias acontecendo, né, junto às secretarias, junto à própria Festa da Uva S.A., a detentora, né, dos pavilhões de eventos. Então, eu acredito que esse é o trabalho mais difícil que nós, como caxiense, temos pela frente.
Bom,
né?
Presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva 2021, Sandra Rano, desculpe, é que o nosso tempo para a entrevista está encerrando, a gente tem... Mas é importante trazer aqui uma pergunta de ouvinte também, Sandra. Flávia, diga qual.
Trazer uma questão até a respeito disso que a gente estava conversando, Sandra. O Luiz, aqui do bairro Lourdes, de Caxias do Sul, ele diz o seguinte: a Festa da Uva precisa recuperar a identidade e a grandeza. Na avaliação dele, já faz umas 5 edições que está cada vez menor e mais fraca a Festa da Uva. Queria ver se a senhora concorda com essa opinião do nosso ouvinte e também se vocês estão já pensando em alguma ação que vá mais ao encontro dessas reclamações que muitas vezes se colocam também a respeito da diminuição da Festa da Uva.
Sim, eu vou dizer que eu concordo em parte, né? Eu concordo que a Festa da Uva nos últimos anos perdeu a sua identidade. Isso sim, concordo. E esse foi um trabalho que a nossa comissão, que junto com toda a equipe que trabalhou e o conselho, né, nós tentamos resgatar trazendo a origem da festa, né? Que foi toda baseada no italiano, no primeiro evento, tanto que a exposição de uvas, da maneira que ela foi feita, foi um resgate de uma exposição da Festa da Uva de 1931, da primeira exposição de uvas que existiu, né? Mas esse processo de que ela tá ficando pequena, eu creio que seja muito em função, de novo, assim, de reforçar que essa identidade da festa parou de ser Festa da Uva a partir do momento que a gente vinculou a festa, gente, eu digo como caxiense mesmo, né? Vinculou a festa a outras coisas que não sejam representações da Festa da Uva, como, por exemplo, show nacional, como, por exemplo, a grandiosidade de tudo que tinha que acontecer lá dentro, né? E acabamos perdendo o público caxiense, né? Tanto que nessa última edição a gente teve o pavilhão aberto das 11 ao meio-dia e meio para quem fosse de Caxias, né, quem quisesse lá almoçar, não pagar ingresso. A gente tinha até o último dia do evento, o caxiense que levasse ou o visitante que levasse 1 quilo de alimento, ele pagava R$10 de entrada. E essas questões não eram divulgadas, assim, né, não foram aproveitadas. Então, eu acredito que precisamos, sim, repensar várias coisas. Mas a primeira delas, assim, né, que eu tenho essa convicção como caxiense em primeiro lugar, né, não como presidente da Festa da Uva, mas que nós precisamos valorizar a festa que nós temos. Nós precisamos valorizar a cultura que essa festa precisa apresentar. E é por isso da importância da Festa das Colheitas. É por isso a importância de nós resgatarmos, como nós tivemos durante a Festa da Uva, a Vila dos Distritos. O desfile sendo simples, o desfile mostrando os nossos grupos de dança, os nossos artistas locais que estavam lá, que ensaiaram junto com a comunidade, com os voluntários, né? Mostrando a nossa essência. Sim. Porque aí eu acredito que foi onde a Festa da Uva se perdeu. Quando a gente, como caxiense, começou a querer mostrar outras coisas que não a nossa essência. E a nossa essência é grandiosa aqui, né?
Sim. Presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva 2021, Sandra Randon, muito obrigado pela entrevista e um bom dia.
Imagina, bom dia, obrigada. Agradeço o espaço e a disposição. E vamos ficar aí com, quem sabe, um novo momento para falar só da Festa das Colheitas, então, né? É. Que acontecerá no mês de março.
7 horas e 41 minutos, vai ocorrer nos finais de semana 13, 14, 15, 20, 21 e 22 e 27, 28 e 29 de março, a Festa das Colheitas nos pavilhões da Festa da Uva com entrada franca, com feira multissetorial, shows com artistas regionais, produtos agrícolas e gastronomia. Vamos ao intervalo, você ouvinte, que achou da entrevista com a presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva 2021, Sandra Rano, pode participar conosco enviando a sua opinião pelo WhatsApp 996901220. Vamos ao intervalo e já voltamos.
Thank you. Hora certa, Sindiserve. Resistir, conquistar e avançar.
Agora 7h42.
É tempo de verão na sede campestre do Sindiserve. Logo ali, em Fazenda Souza, em meio à natureza, os servidores municipais têm à sua disposição um espaço de lazer totalmente revitalizado, com piscinas aquecidas, churrasqueiras, salão de eventos, galpão campeiro, quadras esportivas e áreas de camping. Servidor e servidora, faça parte do Sindiserve e aproveite seu clube o ano todo.
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com 2 horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
A doutora Ângela Dávila, do Embrio Centro de Reprodução Humana. A dica de hoje é: alimente-se bem e tenha maiores chances de engravidar. Alimentos industrializados e inflamatórios, como os farináceos e os açúcares refinados, estão associados a menores taxas de gravidez. Manter dieta adequada, rica em frutas e verduras e gorduras do bem, como os peixes ricos em ômega 3 e as oleaginosas, como as castanhas, ajudam você a criar um ambiente mais saudável para a gestação.
Doutora Ângela Dávila, CRM 27720.
Gaúcha, a fonte da informação.
O Círculo apresenta Pequenas Empresas, Grandes Planos. Agora, a partir de 3 vidas, sua empresa pode contar com a segurança e tranquilidade do melhor plano de saúde empresarial. Além disso, compramos carências de outros planos, oferecemos descontos especiais nas primeiras faturas e seus colaboradores poderão fazer consultas e exames simples imediatamente. Ligue 3013 9777 e saiba como podemos ajudar no desempenho e na saúde do seu negócio. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Comece o ano acelerando o Renault Zerinho da DR Sul. Confira! Quid completo, com entrada de R$ 1.990 e saldo em 60 vezes de R$ 895. Novo Sandero completo a partir de R$ 42.990. Consulte condições em uma DR Sul Renault perto de você e aproveite no trânsito de sentido à vida.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$ 150 mil em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap.
Steel.
7h45, voltamos e agora Cléo Kuhn com a previsão do tempo em nome de Embrio, Centro de Reprodução Humana e Ultrassom da Mulher, sonhos ganhando vida. Fala, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quarta-feira a todos. Previsão de tempo bastante úmido ainda no estado. Pancadas de chuva em vários municípios, mas não em todos. A expectativa principalmente das pancadas de chuva se localizarem mais, vamos dizer assim, metade norte do estado, mas também tem algumas pancadas de chuva, embora de intensidade fraca, entre a campanha e a fronteira oeste. Dá para se dizer, se tiver que tirar alguma área sem chuva no estado, assim como uma certa garantia, seria a parte da Lagoa Mirim, o extremo sul do estado. Então a gente tem pancadas de chuva espalhadas por várias partes do estado. A temperatura não sobe muito, o abafamento é grande. A gente amanhece com temperaturas de 21 a 22 graus em grande parte do estado. Claro, exceção da Serra, onde naturalmente a temperatura fica ali na casa dos 15 graus. Mas é uma temperatura bastante agradável também. De tarde, as temperaturas não conseguem subir muito, 26 a 28 graus em média sobre o estado. A maior parte das regiões deve ficar na casa dos 27. Para amanhã, a chuva tende a ficar um pouco mais para o norte, um pouco mais para o nordeste do estado, atingindo principalmente a parte, vamos dizer assim, do centro em direção à divisa com Santa Catarina. Agora sim, sexta-feira o tempo está bem aberto, a temperatura mediana, um clima agradável na sexta-feira, com a entrada da massa de ar seco. As temperaturas à tarde ficam mais altas, de manhã não chega a baixar muito, e durante o final de semana as temperaturas voltam a subir, com bastante sol. Então, é uma semana que está sendo boa para a agricultura, e com a expectativa de tempo seco para o final de semana, deve ser uma semana também muito agradável para o pessoal aí do litoral, para o pessoal que gosta dos balneários, o pessoal que frequenta os nossos balneários, tanto os de água salgada quanto os de água doce. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
7h47 do tempo para o trânsito, em nome de Rede Encomenda, sua encomenda mais rápida, Flávia Noal.
Fiscalização de trânsito alerta para uma sinaleira em amarelo piscante na Visconde com a 20 de setembro no centro de Caxias do Sul. Ainda não tem previsão para o conserto deste semáforo, recomendação de atenção redobrada aos motoristas. Na perimetral oeste, com a Júlio de Castilhos, tem um acidente em atendimento agora. Esse acidente tem apenas danos materiais, ainda assim a recomendação também é de cuidado para quem vai trafegar por essa região da cidade. E na Dom José Baré, entre Alfredo Chaves e Andrade Neves, segue o bloqueio total por causa de obras, Diego.
Agora é 7h48 e Ciro Fabris chega conosco para a DGSul, as melhores oportunidades e ofertas é na DGSul Chevrolet. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Diego. Bom dia, Flávia.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Em primeiro lugar, rapidamente, questão da festa da uva, né? O que a festa da uva precisa historicamente trabalhar e fica sempre a desejar nesse aspecto é descer do parque e tomar conta da cidade. Aí sempre faltou aquele envolvimento comunitário e a referência que faça uma referência de tomar conta sob o ponto de vista também visual e da estrutura física. Várias pessoas já me falaram que não descobrem onde se compra a uva no centro da cidade, né? Se coloca um ou outro ponto, mas isso precisa ser bastante amplo, e especialmente nos pontos de acesso à cidade e visualmente, com atividades culturais, com programações que envolvam a cidade, que vão às escolas, Que haja uma parceria com a rede municipal, estadual, de ensino, no sentido de se trabalhar o tema, de receber a rainha e as imperatrizes, a corte, né? Essa visibilidade toda, ela precisa sacudir a cidade. E, evidentemente, o desfile ser central. Esse é um aspecto que, certamente, pelo envolvimento comunitário, que é a essência da Festa da Uva, vai torná-la grande e capaz de contagiar, em primeiro lugar, os moradores de Caxias do Sul e também os visitantes que aqui vêm. A Rota do Sol com aquelas pedras lá, bom, a gente há tempos, nesse espaço comentou no Gaúcha hoje, né, Diego, quando se discutia a questão da 122, da implosão das rochas na 122, também se alertava simultaneamente, vai dar problema no verão, não houve nenhum tipo de iniciativa da parte dos órgãos que podem liberar a Rota do Sol. Se trabalhava e se trabalha ainda com aquela visão de que as rochas que caíram sobre a rodovia, no final das contas, elas produzem uma contenção em relação ao barranco e se justificava que era preciso um estudo, um projeto para a contenção daquele barranco e que isso demoraria. É o que o Dyer continua dizendo, né? Mas o secretário de infraestrutura ali está projetando para o primeiro trimestre passa o verão, né? A gente alertava que o movimento maior que haveria impacto era o movimento no verão. Agora está se verificando na alta temporada esse tipo de situação. Então, ficou na inércia essa questão da retirada das rochas desde o primeiro semestre, quando elas caíram. Por fim, em relação a rodovias pedagiadas, o que houve na sexta-feira passada foi a assinatura de um contrato com o BNDES para a realização de estudos de viabilidade econômica e de elaboração de modelagem para as diversas rodovias, se projetando aí para uma possível licitação lá no final de 2021 ou talvez 2022, quer dizer, é uma situação que ainda demora, mas é preciso dar aos poucos um passo de cada vez para que realmente se consiga ali uma situação melhor de nossas rodovias. E aí estão incluídas a 122, centralmente, a 453. Espero que desta vez não seja esquecido o trecho entre Farroupilha e Bento Gonçalves, 470, mais 446, São Vendelino e Carlos Barbosa, 020 até São Francisco de Paula. Né? Essas quatro são as rodovias principais para que estejam contempladas aí. Que se caminhe, tá? É longe ainda a resposta, mas que se caminhe, que se dê cada passo. E a assinatura desse contrato na sexta-feira foi mais um passo no sentido de melhorar as nossas rodovias. O débito com a infraestrutura e logística na nossa região continua imenso, Diego.
É. Ciro Fabris, com seu comentário aqui no Gaúcha Hoje. Grande abraço, Ciro.
Até amanhã.
Até amanhã, 7h53, e já voltamos.
Pensando em trocar de carro? Passe na DGSul Chevrolet. Tracker todas as versões com preço imbatível, taxas especiais e bônus na troca. O novo Onix já está disponível em nossa loja. Venha conferir esse lançamento e fazer um test drive. Vem pra DGSul Chevrolet. Estamos localizados na Rubem Bento Alves, no bairro Cinquentenário. No trânsito, dê sentido à vida.
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com dois horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Pra curtir bem, um baita verão, hein? É só chegar, vem que na Panvel tem protetor solar e tudo que precisa pra aproveitar a praia, o sol, o mar. Panvel, pra curtir bem o verão. Panvel, tem o melhor pra estação. O céu tá azul, tá lindão. Tudo na Panvel tem pra curtir bem o verão.
Gaúcha, a fonte da informação.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Vendemos molas e eibach. Realizamos a instalação e a geometria. Atendemos de segunda a sexta sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. WhatsApp 999-726818. Consulte nossas promoções no site bonatec.com.br.
Chegou a virada Fiat para quem quer começar 2020 de carro novo. Na DF Sul Fiat, você encontra Mobilike completo por R$ 39.990. Estrada 1.4 com até 27% de desconto para CNPJ e produtor rural. E toda a linha Fiat Toro com IPVA 2020 grátis. Não perca tempo. Vim para DF Sul garantir seu Fiat Zero. Se beber, não dirija.
Neste verão, com o aplicativo de Gaúcha ZH, você acompanha a cobertura do trânsito nas estradas, a previsão do tempo no litoral e na cidade e as notícias que acontecem no estado. Baixe agora o novo aplicativo.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$ 150 mil em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap.
Steel. Agora 7h56, vamos aos destaques do esporte. Gauchão começando hoje, dupla Caju e os destaques aqui no programa. Cristiano Daros com o Caxias, Eduardo Costa com o Juventude. Bom dia, Daros. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes do Gaúcha. Hoje, equipe Grená estreia às 8 horas na Arena em Porto Alegre diante do Grêmio. Técnico Rafael Lacerda não faz mistério em relação ao time que escalará diante do tricolor porto-alegrense. Marcelo Pitol, Ivan Laércio, Thiago Salles e Eduardo Diniz, Juliano Carlos Alberto, Tilica, Diogo Oliveira e Juninho Potiguar e Gilmar como o centroavante. A arbitragem da partida de hoje será de Leandro Pedro Voaden, árbitro de 44 anos, que já foi do quadro FIFA e é um dos mais respeitados dentro do estado do Rio Grande do Sul. Caxias já está em Canoas, onde fica concentrado, deve partir para a Arena por volta das 6 horas da tarde. Amanhã, a equipe Grenal, os reservas, aqueles que não entrarem em campo hoje à noite, irão realizar um jogo treino diante do Veranópolis, o VEC, que se prepara para a divisão de acesso desta temporada. As informações do Caxias, Cristiano Daros.
Bom dia, Diego. Bom dia a todos que acompanham a Gaúcha. O Juventude tem apenas uma dúvida para o confronto de amanhã contra o Internacional às 9h30 da noite no estádio Alfredo Jaconi. Na zaga, o zagueiro Ed Carlos sentiu desconforto muscular na semana passada, voltou a trabalhar com bola somente na terça-feira e participou das últimas atividades, vem sendo observado. Caso não tenha condições, a possibilidade de Reinaldo iniciar o jogo ou até mesmo Odivan. A provável escalação do Juventude com Marcelo Carné, Samuel Santos, Genilson, Ed Carlos, Odivan ou Reinaldo e Altinho, João Paulo, John Lennon, Marciel, Renato Cajá e Bruno Alves. Na frente, o Wallace. Esta a provável escalação do Juventude para o confronto de amanhã, 9h30 da noite, no Jaconi contra o Inter. Os destaques do Juventude, Eduardo Costa.
Dupla Caju para DF Sul, novos ou seminovos de qualidade, vem para DF Sul Fiat. Agora a dupla Grenal, Simon Bianchini, Grêmio, Rafael Gomes, Inter.
O Grêmio fará sua estreia no Campeonato Gaúcho na noite desta quarta-feira. O tricolor, sob o comando do técnico Renato Portaluppi, com força máxima, vai enfrentar a equipe do Caxias, 8 da noite, na Arena Gremista. O provável time deve ter a única dúvida no gol, Vanderlei ou Paulo Vitor. Tendência para que Paulo Vitor inicie o duelo. Na lateral direita, Vitor Ferraz fará sua estreia. David Braz substituirá Pedro Jeromel e ao lado dele, Kahneman. Na lateral esquerda, Bruno Cortez, meio de campo com Lucas Silva, também estreante da noite ao lado de Maicon, Alisson, Tassiano e Everton, na frente Luciano. Força máxima nesta partida, time reserva no fim de semana contra o Brasil de Pelotas, já que no sábado, com portões fechados na Arena, o tricolor fará um jogo treino diante do Atlético Paranaense. Na tarde desta terça-feira, Renato Portaluppi concedeu uma entrevista coletiva muito esclarecedora, praticamente dispensou o André, pediu para que o jogador procure outros ares nesta temporada, lamentou as saídas de Diego Tardelli e Luan e principalmente falou sobre a nota divulgada por Jean-Pierre, salientando que terá uma conversa particular com o meio-campista. São os destaques do Grêmio aqui no Gaúcha hoje.
Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Inter bateu o Corinthians por 3-1, gols de Nicolas, Matheus Monteiro e Guilherme Pato, está classificado para a final. Aguarda o vencedor do confronto desta quarta-feira entre Grêmio e Oeste. Dentro de campo, logo mais 5 horas da tarde, último treinamento antes da estreia. O primeiro time de Eduardo Coudet vai a campo amanhã, 9h30 da noite, contra o Juventude. E a possibilidade é de que alguns garotos e um time misto seja utilizado contra a equipe de Caxias do Sul. Com o Inter para o Gaúcha hoje, Rafael Gomes.
8 horas da manhã e as informações da dupla Grenal foram para a Bonatec, rodas e pneus. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Agora, mensagens de ouvintes. Flávio, em relação à entrevista que fizemos mais cedo com a presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Sandra Randon.
O Geraldo está comentando o seguinte: vejo que Caxias está mal. Primeiro o presidente do Caxias pedindo apoio da população para não cair no esquecimento e agora a nossa Festa da Uva no mesmo patamar. É uma pena mesmo, Caxias do Sul não merece isso, é a opinião então do Geraldo. E por outro lado, nosso outro ouvinte aqui, o Edson Luiz, está dizendo o seguinte: além de elogiar a entrevista, ele diz que a presidente está certa, que os caxienses têm que valorizar mais Caxias, que foram 3 anos perdidos, agora cabeça para frente e recuperar o que der. Essas as mensagens dos nossos ouvintes no 996901220.
Gaúcha hoje para Círculo, plano sem carência para consultas e exames simples. Ligue 3013-9777, saiba mais. Na Panvel você encontra os medicamentos especiais que você precisa, como para infertilidade, oncologia, reumatologia, entre outros.
Panvel, você sempre bem. E quer reduzir a conta de luz da sua casa ou empresa? O Sicredi tem a solução. Crédito Energia Solar Sicredi Pioneira RS. 18 graus, seguimos com chuvisqueiro fraco em Caxias, 18 em Bento, 18 em Farroupilha. A todos, ótima quarta-feira. Obrigado, Adão Oliveira na técnica. Flávia Noal, bom dia.
Bom dia, Diego. Bom dia aos nossos ouvintes. Até amanhã.
Até amanhã. Tchau.